A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. A ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você nos acompanha em mais uma edição do programa UFPA Comunidade. Hoje vamos conhecer o projeto IQ, Conhecimento e Resistência, Ações Interventivas para a Permanência com Qualidade e Equidade dos Estudantes Indígenas e Quilombolas do ICSA, que é o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas aqui da UFPA. E para conversar sobre esse projeto, aqui no primeiro bloco hoje a gente recebe as professoras Maria do Socorro Amoras e Solange de Gaioso, elas são coordenadoras do projeto IQ. Bem-vindas, professoras. Muito obrigada pela presença. Também conosco aqui nesse primeiro bloco está o professor Armando Lírio, que ele é o diretor do ICSA. Bem-vindo, professor. Obrigada.
Obrigado.
Então, para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro é pela história do projeto, né? O projeto já existe há quanto tempo? De onde surgiu essa ideia? Como foi que vocês decidiram criar o projeto para facilitar o aprendizado e a permanência de estudantes indígenas e quilombolas lá no Instituto?
O projeto ele começou em 2016 para 2017. Nós somos professoras do curso de serviço social, nós também fazemos parte do núcleo docente estruturante da faculdade e por dentro do núcleo nós começamos a discutir a situação dos alunos indígenas e quilombolas do curso, onde eles começaram a apresentar, eles mesmos, né, começaram a falar das suas dificuldades em sala de aula. Então eles tinham dificuldade para acompanhar a metodologia dos professores, a execução dos trabalhos acadêmicos. Então, com isso, eles começaram a dizer dessa dificuldade que eles precisavam de um apoio pedagógico. E por dentro do núcleo, nós levamos isso, né? Levamos essa dificuldade dos alunos e eles começaram também que eles precisavam de um acompanhamento, né, para essas dificuldades. Então, nós começamos a discutir com a equipe dos professores do NDE, levamos também isso para o conselho da faculdade e, a partir daí, nós resolvemos elaborar um projeto que fosse para fazer o apoio acadêmico para eles, o apoio pedagógico. Então, começamos pela Faculdade de Serviço Social, nós fizemos ao longo de 2016 uma série de oficinas de apoio, na medida em que eles diziam quais eram as dificuldades que eles tinham. Então, eles tinham dificuldade para fazer os trabalhos de leitura, de compreensão de textos, eles tinham dificuldade dos estudos para os trabalhos avaliativos. Então, nós fomos fazendo oficinas, nós fizemos várias oficinas em parceria com as professoras de outros institutos, inclusive, né, professoras do curso de letras, onde elas foram fazer essas oficinas ao longo de 2016. Quando nós chegamos no final de 2016 e 2017, alunos de outros cursos do ICSA também começaram a participar. Então, eu disse, já que nós já estamos com todos esses outros alunos, nós precisamos ampliar o projeto. E foi quando nós discutimos com a equipe também dos professores e com os alunos do projeto, avaliamos com eles se havia necessidade da gente ampliar o projeto para todos os alunos dos outros cursos do ICSA. Então, a partir daí, eles também avaliaram que sim, que havia essa necessidade e nós ampliamos o projeto. Ampliamos o projeto, mas também ampliamos os eixos. Então, ampliamos o projeto para todos os cursos, que os cursos são economia, ciências econômicas, administração, ciências contábeis, arquivologia, biblioteconomia, turismo.
Mas todos voltados para alunos indígenas e quilombolas.
Para os alunos indígenas e quilombolas. Mas também, o que, que nós avaliamos quando nós elaboramos a nova versão do projeto? Que nós iríamos destinar também vagas para os alunos que não eram nem indígenas nem quilombolas.
Professora Solange, o conteúdo dessas oficinas, né? E como é que elas acontecem na prática?
Em 2016, a gente, quando inicia o projeto vinculado exclusivamente ao curso de serviço social, a gente aproveita o edital da PROEX, do eixo transversal, que estava com o tema da diversidade. Então, esse edital nos oportunizou elaborar o projeto, aprovar na faculdade, né, e ter um bolsista também, né, para realizar as atividades. A metodologia de trabalho do projeto, nós trabalhamos com um grupo de monitores voluntários, nós temos um bolsista, PBEX, dentro do projeto até hoje, é um bolsista, e trabalhamos com grupos de alunos voluntários, que são os nossos monitores. Quem são eles? Eles são alunos que estão nos semestres concluintes dos cursos do ICSA e que ficam, dão plantão na sala do projeto para apoio aos alunos nas disciplinas que os alunos têm dificuldade. Então, essa é uma dinâmica do projeto. Então, tem um grupo de monitores. Nesse grupo de monitores participam alunos da graduação e da pós-graduação, que dão apoio para leitura, interpretação de texto, se o aluno tem uma dificuldade para realizar um trabalho, né, atividades de uso do computador, dos sistemas e programas que eles precisam para realizar os trabalhos e também na elaboração dos TCCs. A outra dinâmica é a gente trabalha com as oficinas, que são oficinas de gêneros textuais, então é fichamento, resenha, interpretação de texto, que é a maior demanda de dificuldades apresentada pelos alunos. Também agora nós estamos num processo de realização, aí já em parceria com institutos de tecnologia, com o ITEC, né, com o Laboratório de Desenvolvimento de Ideias, fazendo curso de informática para os alunos. Porque muitos dos nossos alunos vêm direto das comunidades rurais, né, quilombolas ou das aldeias, e eles têm pouco conhecimento sobre o uso dos programas de informática e que é uma habilidade que eles precisam ter para o ensino superior. Então, a gente identificou essa dificuldade e, em parceria com o LDI, a gente criou as turmas de informática que estão acontecendo agora nesse semestre, né, conclui agora em dezembro as primeiras turmas. Então, também, quem dá as aulas? Alunos vinculados aos cursos do ITEC. Essa dinâmica de envolver os alunos que têm já adquirido habilidades, competências e conhecimentos para repassar os novos alunos tem possibilitado maior interação entre os alunos, melhor conhecimento entre eles, né, porque um troca com o outro as suas experiências, e isso tem impactado num processo de revisão do sentimento de estranhamento que é você vir um indígena em sala de aula, um aluno quilombola em sala de aula, né, e você não conhecer do modo de vida, da cultura desses alunos. Então, sempre essa interação entre eles e a troca tem facilitado o entrosamento, né, entre os alunos. Isso é uma coisa que é importante. Uma outra coisa que a gente tem trabalhado dentro do projeto são as nossas rodas de conversas, em que trata dos assuntos da discriminação e do racismo que acontece na UFPA. Desde a sala de aula, nos corredores, nas portarias, né, entre servidores, alunos e professores. Temos tratado disso também. E agora, nós temos uma ação que é mais extensionista, voltada à comunidade do Abacatal, que é a comunidade quilombola da região metropolitana de Belém, em que nós temos prestado assessoria no processo de defesa do seu território constantemente ameaçado pelos empreendimentos, né, que se instalam nessa região metropolitana de Belém.
Professor Armando Lírio, né, que é o diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, vocês têm os dados de quantos alunos indígenas e quilombolas o Instituto possui?
Antes de eu entrar nesse detalhamento, acho que eu queria chamar a atenção um pouco do que já foi falado, né, pelas professoras, e parabenizar, né, a professora Solange Gaioso e a professora Socorro Amoras pela iniciativa, a importância desse projeto, não somente para o ICSA, para o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, mas eu sempre, nas minhas intervenções, participações, eu sempre enfatizo que o IQ, ele é um projeto da UFPA, por conta da participação, além dos estudantes do Instituto, de outras unidades da UFPA. Tenho conversado muito com estudantes de Direito, né, que participam. É, nós temos, acredito, até alunos da área de saúde,
tem,
né,
medicina,
já temos participando.
Né?
Então, acho que esse movimento, né, originário na Faculdade de Serviço Social do ICSA, que depois vai se organizando, né, no próprio Instituto, mas o que é interessante, na primeira aproximação com o projeto, mesmo fazendo parte, né, de do Instituto como professor, sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas e o projeto é de 2016, né, como já foi apresentado, mas nós tínhamos pouco conhecimento da existência do projeto, porque ele passa, né, pelas instâncias internas, a congregação do Instituto. E aí isso me chamou muita atenção. Nós assumimos muito recente o Instituto, temos 7 meses de gestão, mas ao longo do processo de trabalhar, né, o processo eleitoral, a consulta à comunidade, nós fomos levantando algumas situações, né, alguns dados em relação ao funcionamento do Instituto. E aí nós nos deparamos com o projeto em funcionamento, né, porque ele envolve, além do projeto em si, enquanto um projeto de extensão, envolve a articulação com as associações, né, dos estudantes quilombolas e indígenas da UFPA. Aí foi que a gente percebeu, como eu falei, mesmo o professor da instituição, do Instituto, a gente não tinha a dimensão do que representa a própria política, né, voltada para esses agentes sociais. E aí chamou a atenção da importância da gente, enquanto gestor, né, a gente estava em processo da escolha, mas logo depois assumindo a partir de abril, a importância de ter uma ação muito bem definida, não somente de apoio, porque essa condição, né, ela está muito dentro de uma percepção de invisibilidade. Isso, né, no conjunto da instituição, não é um problema da UFPA, é um problema, né, do conjunto, porque tem a ver muito com o contexto dessa construção e formação social brasileira. Na verdade, nós estamos falando de algo, né, que é a universidade pública, né, que define uma política nacional, né, relacionada a cotas, o acesso desses agentes indígenas e quilombolas e outros segmentos, PCDs também. Mas você percebe que nós temos muito problema, mesmo a partir da definição desse acesso, a condição de permanência. Essa é a nossa grande preocupação, enquanto gestor, mas enquanto membro dessa comunidade, enquanto docente. Então, à medida que a direção do Instituto percebeu isso como algo extremamente relevante, nós começamos a ter uma atitude, né, já como gestor, de acompanhar, né, o funcionamento desse projeto. Porque, só para um destaque ainda anterior, né, para ver como a Faculdade de Serviço Social, ela tem um caráter de protagonismo na nossa instituição. Além dessa ação, né, com indígenas e quilombolas, nós temos uma ação também muito consolidada, salvo engano, 27 anos, com a Uniterce, a Universidade da Terceira Idade. E nós temos dentro do Instituto um projeto que tem em torno de 3 a 4 anos, que é coordenado por uma assistente social do Instituto, a Ana Pires, que é um apoio, um acompanhamento e acompanhamento, né, aos estudantes PCD. Então, acho que isso é um protagonismo, né, porque você consegue perceber, né, diferente de outras áreas de conhecimento, né, a importância desse tipo de ação. E nesse momento mais recente, foi uma experiência muito interessante também. Afinal, o IQ, né, o Projeto de Resistência, né, Quilombolas Indígenas, ele é um projeto de extensão, ele é um projeto de ensino, ou ele é um projeto de pesquisa, ou ele é um projeto integrado, né? Ou ele pode se tornar um programa, né? A gente está conversando sobre isso. E nós tivemos uma situação muito interessante com o ITEC, com o Instituto de Tecnologia, na oferta das oficinas, né? Que era uma oficina de informática, né? E houve uma dúvida: será que é um projeto de extensão? Porque na visão do primeiro contato com o ITEC, houve essa compreensão de que não seria um projeto de extensão porque atende esses estudantes indígenas e quilombolas, estão dentro da instituição. E uma das argumentações que tem a ver muito com esse processo de invisibilidade, de acesso desses agentes sociais na UFPA ou na universidade pública, é que eles estão vinculados a cursos como serviço social, administração, que são curso do ICSA, né, contabilidade, muito pouco ainda na economia, nós temos poucos estudantes quilombola na economia, mas temos alguns ali já participando, o direito, porque tem a ver com a inserção deles, a participação deles nas associações comunitárias, né? Associações quilombolas, associações indígenas das suas comunidades. Então, à medida que a gente faz um processo de acolhimento desses agentes sociais, desses, né, estudantes, nós realizamos uma ação, é uma ação de extensão, porque o desdobramento dela é não somente da permanência, mas do fortalecimento dessas organizações sociais que eles participam.
Eles acabam,
né,
virando agentes, né?
Perfeito.
De transformação.
Que essa, inclusive, a professora Zélia Amador, né, eu estive conversando com ela, todo esse processo, né, envolveu um processo de aprendizagem, até nosso como gestor, né? E a professora Zélia Amador, que é a nossa assessora, né, de diversidade, ela me fortaleceu essa informação de que eles estão vinculados às suas associações e grupos. Então, hoje o ICSA, pela informação que as professoras me passaram, nós temos em torno de 71 quilombolas, não é isso, professora? Uhum. Indígenas, o número 4. Mas no último PS, agora 2018, do processo seletivo, né, especial da UFPA para esses grupos, nós temos em torno de 384, 85 estudantes que foram, acessaram nessa condição indígena e quilombola. Então, o ICSA hoje, ele tem em torno de 25%, né, os dados que a gente está levantando, de é o segundo, né, primeiramente é o ITEC, não é isso? A informação, uhum, que a gente tem. Uhum. E o segundo é o nosso instituto juntamente com o ICS. Então, esses três institutos, ou nesse caso, a gente já conseguiu fazer essa articulação com o Instituto de Tecnologia, é muito importante, né, porque a gente consegue configurar uma articulação institucional. E a gente dá um papel, né, uma ação de posição desse projeto, né, numa perspectiva de se transformar em um programa, e dá uma institucionalidade, né, que é fundamental, porque aí você vai trabalhando muito a ação com a Superintendência de Assistência Estudantil, a Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, porque envolve elementos de acesso e permanência, mas envolve elementos de ensino-aprendizagem. Ele é muito completo, né, à medida que ele se constitui enquanto um programa institucional.
Para a gente encerrar esse bloco, eu queria a opinião de vocês sobre as mudanças, né? Como o professor Armando está falando, é um projeto que surgiu com a Faculdade de Serviço Social, né? Que deu origem, aí se espalhou para o ICSA e alunos de outros institutos também podem acessar, porque de fato é um projeto muito importante para dar esse apoio pedagógico para esses alunos indígenas e quilombolas, né? Que chegam de uma realidade muito diferente e se deparam na universidade com outra realidade bastante diferente. E aí, o que vocês já perceberam de mudança, né? Porque eu acredito que quando esses estudantes entram na universidade, eles vêm com uma expectativa. Chega aqui, essas expectativas muitas vezes são frustradas. E quando existe um projeto desse de acolhimento, de acompanhamento pedagógico, que orienta e que ajuda esses alunos a permanecerem na universidade, eu acho que volta, né, a esperança de concluir o curso com êxito e sair daqui, entrar no mercado de trabalho ou levar novo conhecimento e ajudar na transformação da realidade social das comunidades onde eles vivem. Como é que vocês experimentam isso? Qual é a sensação que vocês têm enquanto professores de um projeto como esse, das mudanças que esse projeto vem ocasionando na vida desses estudantes indígenas e quilombolas que vocês estão acompanhando com o projeto?
O que a gente tem percebido, primeiro, o projeto ele tem contribuído muito, tanto para a autoestima, para eles começarem a se sentir que são capazes, sim, de fazer disciplina, de terminar a disciplina com êxito. A gente tinha acompanhado logo no início, uma das reclamações deles é que eles reprovavam muito nas disciplinas. Determinadas disciplinas eles faziam até 3 vezes a disciplina. E o que é que nós percebemos? Com o apoio, com o trabalho da monitoria, que foi muito significativo, a gente viu que esses alunos eles foram superando. Alunos que outros já diziam, olha, aquela disciplina ali tu vai ter que fazer no mínimo 2 ou 3 vezes para fazer, para conseguir concluir. E o que é que nós percebemos? Que não, que alunos dizem, olha, eu fiz a primeira vez e eu consegui ser aprovado na primeira vez. Então, isso foi muito importante, né? Isso pra gente é muito significativo. Outra coisa também, a gente percebe que o eixo que nós acrescentamos da formação foi muito importante para eles começarem a perceber que eles precisam voltar o seu trabalho de TCC, eles começarem a refletir mais sobre a comunidade. Então, nós já temos resultados de alunos que já estão fazendo seus TCCs sobre as suas comunidades, né? Dando retorno também. Nós tivemos uma experiência, inclusive, de uma aluna que a defesa do TCC dela foi feita lá na comunidade, ela apresentando, com a participação muito grande, né, da comunidade lá, das lideranças. Então, isso tem dado um efeito muito importante para eles, deles sentirem que eles podem sim dar o retorno com um curso dentro da universidade. E o que é que nós temos acompanhado? Eles já falando também em fazer uma pós-graduação. Então, isso também tem sido muito significativo. A gente também tem percebido que o espaço que nós temos lá, nós temos hoje uma sala de aula, que foi cedida lá no bloco, cá. E esse espaço lá é um espaço onde eles têm aproveitado hoje para se encontrar, para discutir, para transformar também nesse espaço de um espaço político, como eles dizem, olha, nós precisamos garantir o projeto, porque o projeto, ele é um espaço também político para a gente. É isso,
muitas,
né,
conquistas, né, professora Solange? O que a senhora destaca para
a
gente?
Eu acho que eu queria acrescentar o que a Moras coloca, que é a visibilidade, né? Eu acho que o projeto, as ações que o projeto tem pontuado, eu acho que o professor Armando lembra disso na sua fala inicial, que é dar visibilidade para esses alunos dentro do instituto, mas também na própria universidade. Os alunos, quando eles chegam por conta do medo de estar num ambiente que não é aquele ambiente que eles estão acostumados, as exigências que o ensino superior traz, né, de ter novas habilidades e competências para estar nessa sala de aula e fazer essas disciplinas, também colocam um certo medo em eles se autodeclararem na própria sala de aula. Então, eu acho que visibilizar esse processo, a estada deles aqui, eles estão, eles existem, eles estão nas salas de aula, eles têm dificuldades, mas muitas das suas dificuldades também são similares às dificuldades dos alunos não indígenas e não quilombolas, não é só deles, né? Mas isso tem possibilitado com que eles possam melhorar sua autoestima e se tornarem visíveis dentro da universidade. Também isso nos coloca uma possibilidade dos próprios professores dos nossos institutos, da própria universidade, começarem a se atentar para a necessidade de observarem dentro das suas salas de aula quais são as reais dificuldades dos alunos. Alguns vão ter mais, outros menos. Tratar isso e olhar para a diversidade social que eu tenho dentro da sala de aula é importante para eu pensar novas pedagogias para eu utilizar na sala de aula, vislumbrando melhor repasse de conhecimentos, trocas e experiências. Então, eu acho que dar visibilidade é uma também das conquistas que a gente pode apontar por dentro do projeto.
Os professores participam? Porque eu estou vendo que a ideia, né, vocês estão coordenando o projeto, estão envolvidas, estão tentando mudar essa mentalidade, que a gente sabe que o preconceito ainda é muito grande. Os professores, muitas vezes, não é nem por preconceito, mas às vezes por falta de conhecimento, eles não estão preparados para lidar com aluno indígena, com aluno quilombola, com PCD, né, porque eles têm particularidades e precisam de uma atenção especial, às vezes o professor não está preparado. Como é que o projeto tenta também levar esse olhar, essa nova mentalidade? Então, de repente, os professores todos, não só do ICSA, mas da Universidade Federal do Pará e de todas as universidades, têm que estar mais atentos para essas peculiaridades, né? Como é que vocês trabalham essa questão com os professores?
Nós estamos num processo, eu te diria, de conquista dos professores. Ele é um processo de médio e longo prazo que a gente tem feito um esforço da sensibilização dos professores do Instituto. É importante dizer que o apoio da direção do Instituto tem um peso grande nisso, porque se você tem uma direção do Instituto que apoia uma iniciativa dessa, a tendência é que ele cresça, que ela cresça e que ela possa realmente, de fato, trazer outros benefícios ou outras conquistas para essa questão, que é o combate à discriminação, ao preconceito, né, e uma construção de uma outra relação, uma valorização de diálogos de saberes, né, que os povos indígenas e comunidades quilombolas trazem para dentro da universidade.
Professora Socorro quer complementar, né?
É, só para complementar. A gente tem percebido muito nesse movimento que eles têm feito, né? O que é interessante que a Solange fala da questão da visibilidade, a gente tem acompanhado como é que eles vêm construindo isso, né? Dessa visibilidade, de passar a se auto-identificar como quilombola, como indígena.
Ter orgulho disso.
A partir daí, ter orgulho, e a gente vê muito das mulheres, elas se envolvendo já também no movimento feminista negro. Então, isso é muito significativo. E o que é que a gente tem percebido nesse diálogo com eles? O quanto que a universidade, ela sim tem o racismo institucional. E eles têm colocado a gente para problematizar isso. É muito interessante eles trazerem as questões, todas as situações que eles sofrem aqui. E a gente precisa sim assumir isso. Então a universidade somos nós. Então, nós construímos essa universidade. Se esse racismo institucional, ele está aí, a gente precisa olhar de frente para isso e assumir. E uma das coisas que a gente tem percebido que esse movimento, ele está conseguindo mover certas estruturas aqui dentro da universidade. Quando a gente está acompanhando o próprio movimento da discussão dos projetos pedagógicos que hoje o ICSA está fazendo. Uma coisa muito importante, ali tem um fórum dos núcleos e onde isso está indo para a pauta, está se discutindo e está se ventilando já a possibilidade de se incluir disciplinas nos projetos pedagógicos, disciplinas de relações étnico-raciais. Então você vê isso dentro de um curso de economia, de um curso de administração e de ciências contábeis que vai tratar dessas questões, isso é muito significativo. Então a gente percebe que o projeto, ele tem sim conseguido, né, vir a mover essas estruturas que são pesadas mesmo dentro da universidade. Então isso é muito significativo e a gente tem que...
Que bom, professor Armando,
complementa. Eu queria complementar, essa tua pergunta foi muito pertinente, né? Eu acho que aqui para destacar, né, esse apoio institucional, né, como a gente estava bem comentado, não somente da direção do ICSA, mas da Superintendência de Assistência Estudantil, a SAERT. Inclusive, nós estamos discutindo melhor esse tipo de relação. Por exemplo, só você ter uma ideia, eu tenho um dado aqui, né, que um estudante de Ciências Econômicas, que era bolsista, acho que da SAERT na época, ele fez um estudo aqui, só para você ter uma ideia que a coisa, ela tem muito a ver com a discussão da vulnerabilidade social, né? Então, um dado aqui de 2017, então nós temos aqui na UFPA, isso é dado da SAERT, da Superintendência de Assistência Estudantil, em torno de 2.300 estudantes são alunos de permanência, apoiado, né, por bolsas e recursos de permanência, que dá um total de 2.369 são apoiados por moradia, 1.381 por permanência e moradia, que dá um total de 3.750 estudantes da UFPA. Isso no ano de 2017. Então você percebe que a dimensão que envolve, né, a vulnerabilidade social dos nossos estudantes, aí você vai incorporando, né? Porque a minha preocupação muitas vezes, né, as meninas podem até discutir isso melhor, é essa fragmentação, né? Você, aí você tem o indígena quilombola, você tem, né, outros segmentos. Eu acho que a política ela tem que ser muito bem integrada. Acho que essa é a nossa preocupação no Instituto, para que ela não fortaleça essa fragmentação, para que ela seja sempre uma política de apoio ao conjunto dos estudantes e para que essa institucionalidade, seja a SAERT, seja a Pró-Reitoria de Extensão, seja a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, ela percebam como nós podemos construir projetos integrados. Hoje, na verdade, a ação da PROEG, PROEX e da própria PROPESP, né, é a integração, projetos integrados. Isso foi o último evento que foi realizado na UFPA, ela veio com essa roupagem, né, porque isso vem de uma percepção bem anterior. E enquanto resultados, eu particularmente coordeno o projeto Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidário, que é um projeto no campo da economia solidária. Eu fiz um movimento em direção ao IQ, né, de oferecer oficinas também. Oficinas juntamente com professores da administração. Aí, nesse último, nós tivemos um movimento de professores da Faculdade de Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Economia para ofertar uma oficina na área de estatística, né, nessa parte mais de métodos quantitativos, né. Então, a gente tem feito esse movimento. Acho que é um bom resultado desse movimento das estruturas, né, como bem colocou a professora Amoras, que começa a envolver, né, professores da administração.
A universidade inteira também, né?
E essa parceria com o Laboratório de Desenvolvimento de Ideias, né, o professor Miércio aqui representando o ITEC, representando o projeto, nos deu ainda muito mais animação, né? A gente fica, poxa, quando a gente consegue, né? Porque as engenharias são consideradas áreas muito duras, né? Assim como a economia, né? A nossa formação é muito técnica. A gente tem feito um movimento na própria economia, né, de trabalhar essas condições mais amplas, né, da relação ensino, né, pesquisa e extensão. Por exemplo, só um dado importante também falado há pouco aqui, eu acho que a gente tem que entender essa coisa do núcleo docente estruturante, né, que vocês destacaram, é um negócio assim muito importante, porque além de você ter a direção da faculdade, que está envolvida, né, com a gestão acadêmica, mas você começa a ter a necessidade, né, a importância de que um número maior de professores estejam vinculados à gestão acadêmica, onde esses temas, que são temas transversais, porque você tem uma realidade concreta, você tem um estudante na sala de aula. Nós não estamos falando de algo, entendeu? Abstrato. O estudante está naquela sala de aula, ou seja, você precisa entender, você, enquanto docente, enquanto professor, você precisa se preocupar. Você não pode entrar numa sala de aula com uma perspectiva tecnicista, uma perspectiva impessoal. Né? Você tem que conviver com 40, 50 estudantes, você tem que ter o mínimo de aproximação, porque eu vejo aquele estudante que está no fundão lá da sala, isolado, porque o que é que a gente tem identificado nesse aspecto, né, que a professora Solange falou e a professora Amoras? Nós temos dificuldade nas salas de aulas, que não envolve somente os professores, né? Envolve também os próprios estudantes. Eles têm dificuldade de entender esse elemento que tem a ver com a desigualdade social brasileira. O estudante não tem uma dificuldade, né, na matemática, na elaboração de um texto, né? Isso tem a ver com um processo de construção social dessa sociedade. E isso tem que ser muito bem pensado, muito bem acompanhado. Quer dizer, as nossas faculdades, junto não somente o diretor da faculdade, o vice-diretor da faculdade, mas esse núcleo docente estruturante, ele tem que colocar esses temas em pauta. Como é que ele fortalece esse acompanhamento e essa permanência desses estudantes na sala de aula, no curso, né, que eles são responsáveis?
Com certeza, os desafios a gente sabe que são muitos, mas pelo menos aqui na Universidade Federal do Pará a gente vê muitas iniciativas nesse sentido de fortalecer essas parcerias, né, que visam aí a permanência e esse apoio aos estudantes indígenas, quilombolas, aos PCDs e aos estudantes que vêm de escola pública com toda essa problemática da injustiça social que a gente vive no país, né? E o projeto IQ, Conhecimento, Resistência e Ações Interativas para a Permanência com Qualidade e Equidade dos Estudantes Indígenas e Quilombolas do IQ, é um desses exemplos, né, que a gente está falando e conhecendo hoje aqui no FPA Comunidade. A gente vai agora para um breve intervalo. Aproveito para agradecer nesse primeiro bloco o professor Armando Lírio, que é o diretor do ICSA, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Então aproveito para agradecer o professor Armando, que participou agora nesse primeiro bloco. No segundo bloco nós vamos ter outras pessoas participando aqui do programa também. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade. Hoje o nosso tema é o projeto IQ, Conhecimento e Resistência, Ações Interventivas para a Permanência com Qualidade e Equidade dos Estudantes Indígenas e Quilombolas do ICSA, que é o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. No primeiro bloco a gente conversou com o professor Armando Lírio, que é o diretor do ICSA, e nesse segundo bloco a gente continua a conversa aqui com as professoras Maria do Socorro Amoras e Solange Gaioso, que são coordenadoras do projeto, e recebe também aqui no estúdio o Alacir de Souza Maciel, que é estudante de Serviço Social, bolsista e monitor do projeto. O Alaci é estudante quilombola aqui da UFPA. Bem-vindo, Alaci, ao programa.
Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, porque é uma forma de a gente estar também repassando um pouco daquilo que a gente tem para repassar para as pessoas.
Tá certo, muito obrigada, Alaci. A gente recebe também agora no segundo bloco a Ana Carolina, que ela é membro do Laboratório de Desenvolvimento de Ideias do ITEC, e também o professor Miércio Neto. Ele é diretor da Faculdade de Engenharias Elétricas e Biomédica e subcoordenador do Laboratório de Desenvolvimento de Ideias. Bem-vindos também, obrigada pela presença. Então, para a gente começar esse segundo bloco, vou começar aqui com o Alaci, né, que é bolsista, ele é estudante de serviço social, é quilombola, é bolsista e monitor do projeto IQ, Conhecimento, Resistência e Ações Interventivas para a Permanência com Qualidade dos Estudantes Indígenas e Quilombolas do ICSA. Alaci, como você ficou sabendo do projeto, né? Desde quando você faz parte do projeto? Qual é a sua missão dentro do projeto?
Bom, eu fiquei sabendo do projeto através das professoras, a Mauro e a professora Solange. No entanto, eu comecei a participar algumas vezes em reuniões e de vez em quando. Aí depois eu passei a frequentar direto. E foi aí que eu comecei a ter conhecimento realmente de como o projeto ele era útil tanto para nós quilombolas quanto para os indígenas. No entanto, a gente tem um super apoio lá, no qual, na participação, a gente aprende tanto sobre o programa, mas também expõe as nossas dificuldades no sentido de que a gente pode ter um apoio. E a minha participação é sobre a monitoria. Mas, no entanto, a gente está lá também tanto para monitorar como para as outras coisas. Os outros que foram procurar a gente, em qualquer a gente está lá para dar o apoio.
Tu estás em que ano do curso de serviço social?
No oitavo semestre.
Oitavo semestre. E quando tu chegaste na universidade, que entraste no curso, qual foi o impacto, assim, enquanto quilombola? Qual era a tua realidade? O que tu pensavas, né, que ia encontrar na universidade? E quando entrou na universidade, qual foi o impacto, assim, na tua vida? Quais foram as principais dificuldades?
Primeiramente, a minha vida era um pouco corrida, no sentido eu não tinha nem a noção de que um dia eu ia estar numa faculdade, porque para mim, a faculdade para a gente não tinha como, a gente não tinha essa possibilidade. Mas a partir do momento que eu conheci e fui pesquisar um pouco sobre o processo seletivo especial, aí foi que eu tentei no primeiro ano, mas não consegui passar. Inclusive, como a gente não tinha um conhecimento do processo, a gente foi umas 20 pessoas da mesma comunidade fazer para o mesmo curso, porque a gente não sabia se a gente poderia fazer para outro campus, que não fosse de Abaetetuba. Mas, no entanto, depois eu fui pesquisar a respeito e pude perceber, então divulguei na comunidade sobre o processo, e foi que a gente começou a se distribuir a fazer para outros cursos, para outro campus. No entanto, eu entrei em 2015 no Serviço Social e foi um curso que eu me identifiquei muito, porque eu trabalhava com assistentes sociais e psicólogos, que eu trabalhava numa Secretaria de Assistência Social, no qual era educador social e arte educador. No entanto, a partir do momento que eu entrei no curso, eu comecei a gostar. Mas a única dificuldade que eu senti é, devido que a gente vem do ensino precário, no qual os professores, eu sou ainda da época do SOME, que era Sistema de Organização Modular de Ensino, onde os professores davam aula apenas 3 dias na semana. Eles são de outra cidade, outro município, chegavam na segunda-feira.
Não. Onde tinha a tua comunidade?
Aula, comunidade do Rio Alto Itacuruçá, município de Abaetetuba. E chegavam na terça, na segunda, e só tinha aula terça, quarta e quinta. Na sexta-feira já retornavam. Então a gente ficava quebrado nesse sentido. Então, por isso, o nosso ensino ficar muito precário. E quando, dentro da universidade, eu tive muita dificuldade também do interpretação de textos, no qual eu não conseguia avançar assim, no sentido de um texto para ler e fazer aquela interpretação. E que quando eu entrei ainda não tinha apoio, por exemplo, da ADQ, não existia ainda o projeto
né?
Da ADQ. Então a gente tinha que procurar por o caminho mais fácil de entrar. Mas eu procurei a me apegar nas outras pessoas que tinham conhecimento mais avançado. Então eu tive o super apoio dos amigos que me ajudaram nessa parte de interpretação de texto. E foi assim que eu consegui ir avançando.
E hoje, né? Hoje tu és monitor desse projeto.
Sim.
O que que mudou na tua vida? E o que que tu sentes, assim, poder estar ajudando outros quilombolas, outros estudantes indígenas, que, né, que é, diante da tua realidade, tu conheces muito bem o sofrimento deles, né, as necessidades deles, e hoje poder estar participando de um projeto como esse, com acompanhamento pedagógico das professoras do Instituto, apoiando vocês a permanecerem, a concluir o curso com qualidade.
Eu me sinto muito grato e muito feliz pelo fato de que o que eu aprendo com as professoras, os calouros quando entram, eles sempre me procuram, como muitos me procuraram agora nesse período. No entanto, algumas pessoas que me procuraram, eu sempre falo do projeto, é um projeto onde está para dar apoio, está para, vamos dizer, ajudar nesse sentido. No entanto, também faço parte da coordenação do ADQ, que é a Associação dos Discentes Quilombolas. E antes de eu entrar para o projeto, lá eu ajudava, no sentido de que muitas pessoas iam buscar negócio de computação, porque a gente tem também essa dificuldade de mexer em computadores. No entanto, no IQ, a gente faz isso direto. Muitos vão lá buscar essa monitoria e também interpretação de texto. Hoje em dia, eu também já posso estar dando a maior força e apoio em redação e, vamos dizer, resumo, resenha, que são umas dificuldades também que eu enfrentei logo no início. Eu não acho meio certo, no sentido de que a gente, desde o primeiro semestre, já era para a gente ter a disciplina de português instrumental, que no caso, que dá um subsídio para a gente aprender a fazer essas coisas. No entanto, a gente vai ter só depois. Aí isso também foi uma dificuldade muito grande. Mas hoje em dia eu me sinto muito feliz de poder estar contribuindo com esses novos discentes que estão entrando.
E não só o Alacir, né, está contribuindo com o desempenho desses estudantes, com esse acompanhamento pedagógico, como também o Laboratório de Desenvolvimento de Ideias, né, do ITEC. Estão aqui representando o professor Miesse, o Neto e a Ana Carolina, né, que fazem parte do projeto do laboratório. E o laboratório dá esse apoio, né, para o IQ, Conhecimento e Resistência, né, nessa tentativa de ajudar e auxiliar esses alunos com a informática, né, é isso? Qual é a missão do laboratório dentro do projeto? Como é que funciona essa parceria? Como é que vocês ficaram sabendo do projeto e resolveram participar e dar esse apoio também? Professor Miesse.
Agradecer o espaço aberto e fazer uma breve introdução acerca do LDI. O LDI foi um projeto pensado primeiramente pelo professor Gervásio, que recentemente se aposentou, foi e ainda é muito atuante dentro da universidade, de criar um laboratório que não fosse característico das engenharias somente. Então nós temos ali dentro pessoas das diversas áreas do conhecimento. E iniciou em 2011. Dentro do LDI nós temos dois subprogramas, o Desenvolver e o Despertar. O Desenvolver é onde tem essa questão mais técnica de desenvolvimento de softwares, de protótipos. E o Despertar, que tem essa temática de levar cursos e desenvolver projetos extensionistas para escolas e parceiros que manifestem interesse. E em 2018, estive conversando com a senhora Ana Carolina e surgiu essa ideia de se trabalhar com populações tradicionais. Ela é advogada, ela luta no campo dos direitos humanos. Eu falei, tudo bem, vai ter o processo da PROEX, a gente entra com a proposta. Então nós conseguimos renovar o programa, foi um dos projetos aceitos. Só que a proposta primeira era desenvolver um aplicativo para atender a comunidade de João Boaçu, uma forma de fortalecer a entidade dos comunitários ali. Nós iríamos desenvolver um software, um aplicativo, para que pudesse ser embarcado numa plataforma e baixado no sistema do celular. Esse projeto foi o primeiro. Então o professor Armando, entrando agora nessa temática da parceria com o IXA, o professor Armando procurou o professor Nilton, o diretor do ITEC, e o professor Nilton logo acendeu o sinal e falou, não, vou procurar o Miesse, diretor da faculdade de elétrica, e eles podem dar um suporte aí nesse sentido. E passou, a partir do dia então, tive contato com o professor Armando e marcamos uma reunião com as duas professoras. Como a gente já vinha no histórico de trabalhar, já ter esse projeto do aplicativo, eu propus a elas que nos reuníssemos com o pessoal do LDI, e elas prontamente aceitaram a nossa indicação. E a partir daí, começamos a trabalhar dentro do despertar, não mais no desenvolver. Então, no despertar, nós pensamos em comum e verificamos que poderíamos estar contribuindo com o ICQ, com os cursos na parte de informática, que também era uma deficiência percebida pelos professores e pelos alunos. Então, como é que a gente poderia estar contribuindo com o projeto, certo? Então, nós temos alunos que poderiam estar ofertando esses cursos. E, até então, essa foi meio que uma plataforma de lançamento. Nós estamos buscando alçar voos ainda maiores, certo? Nossos alunos estão aprendendo bastante. Eles estão extremamente entusiasmados com o curso, com esse convívio. Sair dessa parte do tecnicismo e poder ter contato com pessoas, viver realidades. E a gente tem aprendido bem mais, posso afirmar, do que ensinado.
Certo, Ana Carolina, isso é importante, né? Essa possibilidade, curso técnico, o Laboratório de Desenvolvimento de Ideias, a gente sabe que o mundo hoje não vive sem novas tecnologias, sem tecnologias, e todo mundo precisa ter acesso. Então, esse trabalho é um trabalho que traz essa magnitude, né? De possibilitar o acesso de alunos indígenas, quilombolas, não só a terem, melhorar o seu desempenho nas salas de aula, mas terem esse acesso e poderem usar essas novas tecnologias também, né?
Exato. A proposta surgiu de apresentação ao Laboratório de Desenvolvimento de Ideias de algumas pesquisas que eu vinha já empreendendo junto ao território quilombola do Rio Jamboaçu, em Moju. E, diante dessa experiência que eu estava tendo, eu estava trabalhando com educação básica lá. E lá nós vimos a deficiência na aplicação da Resolução número 8 e também sobre a Lei 10.639. Que é o de conhecimento geral, né, sobre a aplicação do estudo de relações étnico-raciais nas escolas. Então, lá nós temos uma dificuldade muito grande. A ideia surgiu desse contato com os comunitários e na visita das escolas, a deficiência da aplicação da tecnologia. Muitas vezes os comunitários só possuíam o acesso, ou possuíam contato com a tecnologia a partir da inserção dos empreendimentos, muitas vezes, que eram instalados ali dentro dos territórios. Então, é quando eles vinham algum tipo de tecnologia ali, porque dentro das escolas, a aplicação da resolução e da lei, ela deixava muito a desejar. Então, em visita às escolas, me surgiu essa ideia, e juntamente em reuniões e outras oportunidades com a juventude daquele território, que é uma juventude que tem uma atuação importante, política, tanto interna quanto externamente, de defesa daquele território. E aí eu verifiquei que existiam muitos estudantes, inclusive alguns que participam da ADQ também aqui. E fiz um convite a eles, perguntei se eles tinham interesse em participar, que eu estava querendo desenvolver um projeto, que eles pudessem ter uma melhor inserção nessa área tecnológica. Nessa área aqui dentro da universidade. Eu ainda não sou membro da universidade, eu sou membro externo, eu sou voluntária dentro do LDI, mas eles aceitaram e a partir daí eu desenvolvi esse projeto e apresentei para o professor Miércio. Quando eu apresentei para o professor Miércio, eu fiz algumas perguntas, né? Professor, tem algum aluno quilombola aqui dentro do curso? Como é que é aqui o contato com eles dentro do curso? E aí, assim, eu percebi que não era tão grande e que a maioria das informações que chegavam até mim através das oitivas nas comunidades do território do Rio Jamboaçu era de que o estudante quilombola não dava conta dos cursos de engenharias. Então, eles desistiam. E aí isso realmente ressoou em mim assim como um convite reacionário para reaver essa situação. O projeto ele funcionaria também como essa porta de entrada deles no laboratório. E aí propus a eles que nós desenvolvêssemos um projeto de criação de um aplicativo que servisse como uma ferramenta pedagógica. E que ali naquele aplicativo nós pudéssemos apresentar o território ali na medida do conteúdo que eles quisessem apresentar, da maneira como eles quisessem apresentar. Eles como membros, todos nós no mesmo grau hierárquico, ali sendo ouvidos e tendo uma participação ativa, para que eles pudessem apresentar aquilo ali como uma ferramenta para ser utilizada dentro das escolas de ensino médio, como mais uma ferramenta de aplicação da lei 10.639, dentro das escolas deles também.
Mas está funcionando já esse aplicativo, esse projeto?
Pois é, nós estamos numa fase de pesquisa, porque para nós fazermos isso, primeiro, todos eles estudam, eles são estudantes universitários, tem vários campos, inclusive tem aqui na UFPA, ele é multidisciplinar, nós temos estudantes da engenharia, nós temos estudantes da pedagogia, nós temos da administração, então eles estão tendo que dar conta do currículo deles,
que a gente já sabe a dificuldade aqui, que as professoras já esclareceram, né? E também nós temos a dificuldade de acesso, porque nós temos alunos aqui de outros campos. Temos Campos Castanhal e Campos de Tomé-Açu. Então, além da dificuldade de colher, de encontros, né? Nós temos também uma dificuldade de acesso ao próprio território, que é um território muito grande. Nós temos ali 15 ou 16 comunidades que compõem esse território e não estamos conseguindo ainda ouvir todos os alunos, porque é um a primeira proposta é ouvir, passar uns questionários, né, para ouvir o que, que eles querem falar do território deles.
Esse projeto está em andamento.
Ele está em andamento, uma fase inicial.
Certo.
Então, para poder criar o aplicativo, nós temos que instruir o aplicativo e trazer informações ao aplicativo.
E é um projeto vai beneficiar todos os alunos da universidade, né?
Tanto da universidade, porque a ideia é você... É um aplicativo de uso geral. Então, a ideia não era nem da universidade somente. A ideia é levar para as escolas de ensino médio.
Certo.
Trabalhar junto à escola de aplicação da UFPA, em convênio com o projeto Cartografia da professora Antônia Brioso. Também com outras escolas de ensino público médio.
É um projeto lindo, né? Tomara que vocês consigam realmente colocar esse aplicativo nas escolas, que eu acho que é fundamental, né?
Isso.
Agora, com relação à parceria com o ICSA, né? Como é que consiste, de fato, na prática, essa parceria? Como é que acontece? Vocês estão dando oficinas, aulas de informática? Como é que funciona?
A parceria com o ICSA ele disponibilizou toda a infraestrutura de laboratório, de equipamentos e até mesmo de insumos. E nós entramos com a mão de obra dos alunos que eles estão ministrando a priori cursos na área de informática. Digo a priori porque também está numa fase...
São noções básicas, é isso?
Isso, aí a ideia é que isso se desenvolva para cursos avançados ou até mesmo para outras temáticas que a engenharia possa contribuir na parte de exatas. Então, como eu havia falado anteriormente, é uma plataforma que a gente pretende alçar voos maiores, né, dessa parceria com o ICSA.
Tá certo, então. Então, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa. Alacir, eu queria só que você reforçasse a importância dessa parceria do projeto do ICSA com o Laboratório de Desenvolvimento de Ideias, né, para os alunos indígenas e quilombolas aqui da UFPA. De que forma isso ajuda no desempenho, no dia a dia de vocês aqui na universidade?
É de suma importância, porque quando os alunos entram aqui, como eu falei, eles entram sem saber praticamente nada de computação. E, no entanto, eu tenho observado em muitos alunos que estão participando do curso, o desenvolvimento deles. Sempre que quando eu saio da sala lá do IQ, do estágio, vou para a sala da DQ, lá eu vejo alunos que fazem parte do curso de informática, que já estão mexendo direitinho nos computadores, já conseguem entrar no CIGAA, já conseguem digitar um trabalho. Então, essa parceria está sendo muito importante para eles, para nós, na verdade.
Tá certo, Alacy. Professoras Maria do Socorro Amoras e Solange Gaioso, para a gente encerrar, eu queria que vocês reforçassem a recompensa dessa iniciativa de vocês, quando houve um depoimento como o do Alacy, né, falando como que esse projeto de fato está ajudando eles no desempenho acadêmico e também iniciativas como o do Laboratório de Desenvolvimento de Ideias, né, que está comprando também a ideia e está ajudando vocês nesse sentido. Qual é a recompensa disso para vocês enquanto professoras de estarem aí nessa luta? Luta, nesse movimento aí, né, em prol da melhor qualidade do ensino para todos aqui na universidade.
Então, olha só, quando eu coloquei que uma das conquistas era a visibilidade, né, ela também se manifesta na relação dos diferentes grupos de pesquisas e laboratórios da universidade, porque veja como a gente não se conhece. O ICSA tinha um projeto que trabalhava com indígenas e quilombolas e o LDI do ITEC também desenvolvendo um projeto, né, com povos tradicionais. E foi através dessa parceria que a gente está se conhecendo, sendo visível um para o outro e somando esforços no sentido de trabalhar melhor, né, essas dificuldades dos nossos alunos. Queria reforçar que o projeto, prioritariamente, ele atende alunos indígenas e quilombolas, mas não só, não exclusivamente. Em todas as nossas atividades de oficinas e formação, nós temos vaga para alunos não indígenas e quilombolas. Então, ele é aberto, na nossa sala também para monitoria, ele é aberto. Qualquer aluno que tenha dificuldade, né, no processo de sala de aula e que precise de apoio, os nossos monitores todos estão lá o tempo todo em atendimento.
Diariamente, professor?
Diariamente, né?
Tem um horário?
funciona de manhã e de tarde, que nós temos monitores de manhã e de tarde, lá no bloco K do profissional. Então, é na sala KP8, né? E fica no andar superior do bloco K, bem em frente ao verupezinho lá do profissional. Então, é só ir lá, chegar, que tem gente sempre para atender, e o projeto ele é aberto. Não tem restrição nenhuma de atendimento.
Que bom. Professora Maria do Socorro Amoras.
A parceria, mais uma vez, ela veio, vamos dizer assim, fortalecer algo que a gente já vem pensando desde o início, assim, do projeto, que é a universidade, ela precisa ter uma política de permanência para esses estudantes, porque essa realidade dos alunos do ICSA, nós acreditamos que sejam de todos os institutos daqui da universidade. Todos eles que estão nesses institutos, com certeza, passam pelas mesmas dificuldades do que os alunos do ICSA. Então, o que é que a gente está querendo também contribuir com a universidade, vamos dizer, no sentido de que ela possa pensar numa política de permanência mais efetiva para esses estudantes, para além dos benefícios, que foi uma conquista deles, foi uma conquista muito importante. Então, a gente espera que nessa política também de permanência, que esses projetos todos, como a Solange também ela frisou, possam se encontrar e a gente possa se conhecer e possa potencializar isso, porque ações isoladas, elas muitas das vezes elas são muito boas, mas se elas estiverem em parceria, a gente consegue dar uma qualidade muito melhor. Né?
Certeza,
e potencializar. Né? Então, o nosso objetivo é esse, que a gente consiga mostrar que o projeto ele existe e que a gente está aberto também para as parcerias.
Com certeza, porque a universidade tem uma superintendência de assistência estudantil, a gente tem uma parceria também com a superintendência aqui na Rádio Web, a gente está sempre divulgando as ações da superintendência de assistência estudantil. É um trabalho também muito bonito, eu acho que o que está faltando é realmente essa união, né? Porque só a superintendência de assistência estudantil e as políticas que eles têm lá não consegue abarcar todo mundo. Só o ICSA não vai conseguir abarcar todo mundo, só o Laboratório de Desenvolvimento de Ideias não vai conseguir abarcar todo mundo. Mas se todo mundo se unir, né, e fazer um trabalho em conjunto, com certeza seria bem mais interessante para mudar essa realidade que a gente vive hoje, que já está mudando, graças a Deus, mas os desafios ainda são muitos, né? Então, professora Maria do Socorro Amoras, professora Solange Gaioso, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, parabenizo pela iniciativa do projeto IQ, Conhecimento e Resistência, Ações Interventivas para a Permanência com Qualidade e Equidade dos Estudantes Indígenas e Quilombolas do ICSA, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Agradeço muito a presença de vocês, parabéns e sucesso na iniciativa, que vocês tenham muito mais êxito aí, tá bom? Muito obrigada por terem vindo.
Obrigada também.
E eu agradeço também aqui o Alacir de Souza Maciel, que é estudante de serviço social, bolsista e monitor do projeto do ICSA. Muito obrigada, Alacir. Parabéns também pela luta aí, que vocês cada vez mais tenham mais conquistas dentro da universidade, fora da universidade, no mundo inteiro. Obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade.
Então, para encerrar, eu vou agradecer aqui a Ana Carolina e o professor Miércio Neto, que são do Laboratório de Desenvolvimento de Ideias, que tem trabalhos direcionados aí às populações tradicionais e são parceiros do ICSA nesse projeto aí que visa a qualidade, o acompanhamento pedagógico e a qualidade dos estudos dos estudantes indígenas e quilombolas aqui na UFPA, mais especificamente no ICSA. Muito obrigada, professor Miércio Neto e Ana Carolina.
Em nome do professor Reinaldo, que é o coordenador do programa LDI, nós que agradecemos a oportunidade.
Muito obrigada, Ana Carolina. Parabéns pela sua iniciativa também.
Obrigada pela oportunidade. Eu queria dizer que o nosso projeto ele é uma porta de inserção dentro das engenharias e que a gente está aqui para ouvir todo mundo que quiser apresentar outros projetos. Aí a gente está de portas abertas.
O laboratório fica onde? Tem um telefone de contato?
Nós ainda não possuímos um ramal, apesar de ter tanto tempo aí na ativa, mas ele fica sediado no prédio do ITEC B, atrás do Tribunal do Júri, logo o prédio atrás do auditório setorial do profissional.
Campus profissional,
isso,
né?
Isso, e tem uma página também, tem um URL, que é o ldi.fpa.br. Os interessados podem acessá-la.
Tá certo, professor Miércio Neto, Ana Carolina, do Laboratório de Desenvolvimento de Ideias, professoras Maria do Socorro Amoras e Solange Gaioso e Alacir de Souza, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, ressalto a presença do professor Armando Lírio, diretor do ICSA, que participou com a gente no primeiro bloco, e eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Comunidade de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro, Bruna Rocha, gravação e montagem, João Nilo, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.